O descolamento de retina não é comum, mas costuma afetar as crianças. Nos menores, a única forma de lidar com a deficiência é cirurgicamente. Segundo o Dr. Pedro Carricon, diretor do Pronto Atendimento Oftalmológico do HC da Faculdade de Medicina da USP, apenas 3% dos menores nessa faixa etária são atingidos pela lesão, que pode ocorrer em todas as idades e ser originada por trauma ou outro motivo.
Em geral, quando ele acontece, é em decorrência de alguma doença, de alguma lesão no olho, e não uma condição que acontece espontaneamente de forma idiopática. Então, você normalmente tem um trauma, algum acidente, alguma coisa que machucou o olho, ou você tem uma condição relacionada às condições de nascimento da criança, como a retinopatia da prematuridade, por exemplo, ou você tem alguma doença genética que predispõe a esse descolamento tão precoce. Alguns casos tem um componente genético, modificações, alterações da retina e/ou do vítreo, que é a gelatina que preenche o olho por dentro, que levam a esse descolamento. São condições relativamente raras e não são, sem dúvida nenhuma, a causa mais frequente de descolamento de retina em crianças.
O descolamento costuma surgir com o tempo. Ele ocorre pelo afastamento da retina da parede do olho, como explica o Dr. Carricondo.
Em geral, a criança, exceto quando tem alguma grave malformação do olho, não tem descolamento da retina. Isso acontece com o tempo, aparece com o tempo. Mas existem condições, sim, onde existe uma grande desorganização do olho, né, nas malformações congênitas, onde isso é possível. O descolamento da retina, o grande problema é o afastamento da retina, que é uma camada de tecido nervoso que preenche todo o fundo do olho, se afasta da parede e deixa de receber a nutrição. 2/3 da nutrição da retina vem pela parede do olho. A retina recebe essa nutrição da coroide, que é um tecido vascular que fica entre a esclera, a parte branca do olho, e a retina propriamente dita. Então, a retina afastada desse tecido deixa de ter sua nutrição e vai, com o tempo, ter uma morte mesmo da retina, e perda da função por conta disso, por isso que a pessoa perde a capacidade de enxergar quando tem o descolamento da retina. Existem dois mecanismos principais do descolamento nesses casos. Um, você tem uma tração, um puxão da gelatina do vítreo na retina, e isso leva ao descolamento. E a outra causa, como na retinopatia da prematuridade, vasos anormais crescem, falta realmente de vascularização, falta de oxigenação da retina, que acontece nessas crianças prematuras. Você tem um crescimento de vasos em direção ao vítreo, esses vasos, quando se retraem, eles trazem a retina junto, eles puxam a retina, descolam a retina por tração. Então, essas são as duas causas que a gente mais pode ver em criança.
Outra situação em que o descolamento pode ocorrer é quando há trauma ocular.
O trauma ocular que pode levar ao descolamento, ele acaba causando descolamento porque ele altera muito o vítreo por um processo inflamatório intenso, e isso vai puxar a retina, ou por lesão direta na retina, uma perfuração, um furo no olho, vai tirar a retina do seu lugar e com isso a retina fica descolada após um trauma. Então, essa é outra causa frequente, outra forma da retina descolar.
Nem sempre é tão fácil detectar os sintomas relacionados ao descolamento da retina, o que pode tornar o diagnóstico tardio.
O principal sintoma do descolamento de retina é uma redução na capacidade de enxergar na acuidade visual. Essa perda pode ser progressiva, com uma perda de campo visual, então a pessoa vai percebendo uma falha, vai faltando um pedaço da visão. Isso nem sempre é simples de ser percebido em crianças ou da criança contar para a gente. Esse é um problema que muitas vezes retarda bastante o diagnóstico do descolamento de retina em crianças. Obviamente, quando existe uma condição que você sabe que pode levar ao descolamento, como por exemplo a retinopatia da prematuridade, doenças genéticas, essa criança ela vai ser acompanhada de perto e vai fazer exames periódicos justamente para tentar fazer um diagnóstico precoce da doença. Mas casos onde você não conhecia nenhum fator de risco, isso pode ser complicado na criança e você pode ter um diagnóstico tardio, infelizmente.
A cirurgia é a única forma de correção da doença que não tem outra alternativa de tratamento, e realizá-la em crianças é um desafio, como explica o Dr. Carricondo.
O tratamento para o descolamento de retina cirúrgico. Não temos, infelizmente, medicações que consigam reverter o processo do descolamento de retina depois que ele já está instalado. Por isso é importante um diagnóstico precoce para oferecer uma melhor possibilidade da correção cirúrgica para esses casos. A cirurgia em crianças é um tanto quanto mais desafiadora. Condições do olho da criança, do olho do jovem, tornam a cirurgia mais difícil, mais desafiadora para o cirurgião, e com isso os resultados nem sempre são tão satisfatórios como a gente gostaria. Mas ainda assim, se você conseguir ter sucesso na cirurgia, a cirurgia é curativa. Então, é importante fazer a cirurgia o mais cedo possível, antes que apareçam fibroses por cima da retina, antes que essa retina tenha um processo, vamos chamar assim, de cicatricial, que dificulta muito você recolocar a retina no lugar dela. Depois, um certo tempo de descolamento, as sequelas já estão instaladas e você não vai reverter esse processo de sequelas. E a visão, mesmo com a cirurgia tendo sucesso, pode ficar relativamente ruim. Então, como a gente já enfatizou, é importante, sempre que possível, diagnosticar rapidamente o possível o descolamento.
Em caso de suspeita de problemas que possam estar obstruindo a visão, o ideal é procurar rapidamente um oftalmologista. A detecção precoce de lesões, como descolamento de retina, pode evitar a cegueira.
A nossa principal preocupação em relação ao descolamento de retina é a possibilidade de cegueira. Depois de algum tempo, e aí existem trabalhos que falam em dias e outros trabalhos que chegam até em meses, mas há uma perda definitiva da função da retina, ou seja, ela deixa de ter a capacidade de captar a luz, de transformar a luz em impulsos nervosos que vão ser enviados ao cérebro, e a pessoa, infelizmente, pode deixar de enxergar. Por isso, a avaliação oftalmológica na criança é tão importante.
Eu conversei com o Dr. Pedro Carricondo, diretor do Pronto Atendimento Oftalmológico do HC da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos, da Rádio USP.